Que os nossos corações, eles estejam entrelaçados e alegres e esperançosos para recebermos de Deus a sua santa palavra e a sua verdade e para recebermos de Cristo a luz. Amém? Porque Cristo é luz. E onde ele chega, ele rompe com as trevas e ele bota um fim na escuridão. É evidente que quando esta luz chega, ela faz resplandecer e torna visível todas as coisas. Tanto as coisas boas e bonitas, como também as coisas feias. Como também as coisas sujas. O Espírito de Deus diz sobre a vinda de Cristo que a luz veio ao mundo e que, no entanto, os homens preferiram as trevas ao invés da luz. E nós estamos clamando aqui para que a luz se faça presente no meio de nós. E eu digo aos irmãos e irmãs que nós estejamos de corações entrelaçados e felizes e abertos para não rejeitarmos a luz como fizeram os nossos pais no passado. Porque se nós rejeitarmos a luz, nós permaneceremos na escuridão. Nós permaneceremos mergulhados nas trevas. É preciso receber a luz. É certo que a luz mostra muita coisa feia. Mas ela mostra as coisas feias para que nós tenhamos oportunidade de receber a cura destas coisas, ou o tratamento destas coisas, ou a limpeza destas coisas na pessoa de Jesus Cristo. Não rejeitemos, pois, irmãos, a luz. Deixe que ela venha. Não se assuste se ela mostrar coisas horríveis a nosso respeito. Não se assuste. Clame, ore. Porque nós temos um Senhor que é perdoador de pecados. Amém? Nós temos um Senhor que é médico e que pode curar de toda e qualquer enfermidade. Nós temos um Senhor que pode endireitar aquilo que é torto, aplanar aquilo que é áspero, e sem cobrar coisa alguma de nós. Por isso, não rejeitemos a luz. Deixe que ela venha sobre a sua vida. Deixe que ela venha sobre você, meu irmão. Sobre todos nós. É bênção para que nós possamos compreender melhor quem nós somos, o que nós somos e o que o Senhor quer de cada um de nós. Amém? Vamos aqui ao livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, a partir do versículo 1. Buscar neste texto uma instrução para que a igreja seja edificada. A palavra de Deus diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. Veja, irmãos. A palavra de Deus diz que o profeta Ezequiel, ele foi tomado por um espírito, que é o Espírito de Deus. E ele foi levado neste espírito a um vale. E o espírito diz para ele: olha para este vale. colocando o profeta num lugar onde ele poderia ver todo o vale. E não só ver, mas também este Espírito levou o profeta a passear por este vale, andar por ele. E diz aqui que neste vale havia, e foi mostrado ao profeta, e ele viu, uma quantidade enorme de ossos secos. Diz aqui que eram muitíssimos, uma infinidade de ossos secos no meio deste vale. Era, evidentemente, uma visão espiritual. O Espírito de Deus estava mostrando uma coisa ao profeta, para que ele se servisse daquela visão e daquele cenário, e para que ele anunciasse alguma coisa, para que ele exercesse, a partir daquela visão também, um ministério. Então ele viu lá que eram uma infinidade de ossos. Imagina aí, irmãos, no teu coração, como deve ter sido isso. Versículo 3. E o Espírito me disse, Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu, respondeu o profeta, e eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Veja, irmãos, imagina se é algum de nós que está lá nesse lugar. Imagina se algum de nós é levado pelo Espírito de Deus e colocado lá e nos é mostrado este vale cheio de ossos secos. E o Espírito pergunta para nós, pode estes ossos voltarem a viver? Certamente que nós diríamos, mas isso é impossível. Como é que um osso seco pode voltar a viver? Como é que um osso sequíssimo pode voltar a ter vida? Certamente que nós, guiados pela nossa inteligência, a nossa brilhante inteligência, a nossa razão, nós diríamos, de jeito nenhum. O profeta de Deus, porém, quando é mostrado para ele aquele vale e perguntado, escuta, esses ossos, o que você acha? Eles podem voltar a viver? O profeta de Deus diz assim, Senhor, tu sabes. Eu não sei de nada. O Senhor é que sabe. Versículo 4. Então me disse o Espírito. O Espírito vai dar uma ordem ao profeta, dizendo, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito, vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta foi a ordem que o Espírito deu ao profeta. Eu fico imaginando, irmãos, se nós recebêssemos esta ordem do Espírito de Deus. Talvez nós disséssemos, não é um Espírito de Deus, onde já se viu mandar eu profetizar e falar a ossos que estão ressecados já pelo tempo? Não vão ouvir, não ouvirão. Como é que terão vida? Nós ficaremos nos perguntando, como é que eles vão ter carne de novo? Como é que se formarão os nervos de novo? Como é que se formará a pele de novo? É possível? Nós diríamos, não é possível. Lembremos, o profeta disse, Senhor, tu sabe. E o que é que o profeta fez? Versículo 7. Então, profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. Irmãos, olha o que aconteceu. O profeta diz: então eu profetizei conforme o Senhor me mandou. E eis que quando eu profetizei, houve um rebuliço e os ossos começaram a se ajuntar, cada osso ao seu osso. Isto significa o quê? Que além de serem ossos secos, eles estavam desconjuntados. Imagina assim que o osso da perna estava para um lugar, o osso do braço para outro, da cabeça para outro, o tórax talvez para um outro lugar, os ossos estavam separados, desconjuntados, cada um para um lugar. E ele disse que quando ele profetizou, houve um rebuliço, por causa da palavra que ele profetizou, e os ossos começaram a se ajuntar. Cada osso ao seu osso. Cada osso se aproximou do seu e se juntou pela palavra da profecia. Versículo 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas tinha um problema, ainda não havia neles espírito. Depois que o profeta profetizou, os ossos se juntaram e veio a carne sobre estes ossos e vieram os nervos sobre estes ossos e vieram a pele sobre este corpo. O corpo voltou de novo. Estava tudo desconjuntado e se juntou de novo e se formou novamente. Mas ainda tinha um problema. Faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa que pudesse dar vida àquele corpo. Faltava alguma coisa para que o corpo vivesse. Não havia ainda neles espírito. O espírito que havia levado o profeta disse ao profeta, versículo 9, profetiza ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu vou repetir aos irmãos. Estava lá aquele vale de ossos secos. O Espírito de Deus disse ao profeta, profetiza sobre estes ossos. O profeta profetizou. Os ossos se juntaram. Se fez carne sobre aqueles ossos. Se fez músculos daquele corpo. A pele se fez de novo e cobriu aquele corpo. Mas ainda faltava uma coisa, não tinha vida. Precisava de uma natureza espiritual para que aquele corpo vivesse. Uma natureza espiritual. Então, o Espírito do Senhor disse ao profeta, profetiza ao Espírito. Clame ao Espírito. Para que ele venha dos quatro cantos, dos quatro ventos, e que ele possa entrar nestes corpos. E ele disse que ele profetizou. E o Espírito veio. E entrou naqueles corpos, e aqueles corpos viveram. E levantou-se um grande e extremo, numeroso exército de homens. Versículo 11, então me disse, filho do homem, Estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Amém? E ele diz mais ainda, versículo 13, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém. Irmãos, a palavra, ela é de uma beleza e de uma profundidade extraordinária. Queira Deus que nós possamos alcançar um pouco desta profundidade. Queira Deus que a igreja compreenda o que o Espírito quer nos dizer. Porque este vale de ossos, irmãos, a que se refere esta passagem, a que o profeta foi levado para ver, não é outro senão o povo de Deus. Não é outro senão o povo de Israel, que somos nós, os crentes, aqueles que estamos em busca do Senhor. Mesmo com a confusão que existe no mundo, irmãos, mesmo com o espírito de engano que está no mundo, mesmo com o espírito de engano que está inclusive dentro das igrejas, mesmo com a corrupção, mesmo com a violência, mesmo com a prostituição, mesmo tendo nós construído um mundo em cima de valores que não são de Deus, mesmo que nós tenhamos construído um mundo sobre um alicerce que não é verdadeiro, ainda assim existe um remanescente de Deus no mundo. Amém? Existe um povo de Deus no mundo, espalhado por todos os lugares. Existe um povo de Deus que ainda não encontrou a luz. Existe um povo de Deus que ainda não enxergou a verdade. Existe um povo de Deus que ainda não encontrou a igreja. Existe um povo de Deus que ainda está preso às práticas e aos sistemas religiosos que estão estabelecidos no mundo. Mesmo em meio a toda esta confusão que nós estamos vendo, irmãos, existe um povo de Deus por aí, espalhado. Porque se não houvesse ainda um remanescente, o mundo já poderia ter acabado. Se o mundo ainda não acabou, é porque existe um remanescente, existe um povo de Deus. Existe uma quantidade de almas e de homens, e de mulheres, e de servos e servas, que ainda haverão de ser salvos. Então a palavra de Deus se aplica no nosso tempo, porque nós, o povo de Deus, estamos como que espalhados ainda por este mundo, desconjuntados, sem compreender as coisas direito, sem entender o que é a igreja, sem entender direito qual o papel de Cristo na nossa vida, sem compreendermos direito qual a relevância da fé, sem compreender direito de onde nós viemos e para onde nós vamos, sem compreender direito a razão dos sofrimentos, dos tormentos, das angústias, dos medos. E a palavra de Deus diz que nós precisamos profetizar, A palavra de Deus diz que nós precisamos anunciar, que nós precisamos ser como atalaias, levar a luz, para que este remanescente enxergue a luz. O povo de Deus, ele está desconjuntado, separado por sistemas religiosos que foram criados pelos próprios homens. Ele ainda está preso a convicções, a ideias criadas e estabelecidas pelo homem. O que é que nós podemos fazer para juntar o povo de Deus? Profetizar. Anunciar. Pregar. Falar de Cristo e da sua doutrina maravilhosa. Falar de Cristo, do seu perdão. Falar de Cristo e do seu amor. Profetizar sobre estes homens. Profetizar sobre este grande vale de ossos que está neste mundo. Eis o que precisamos fazer, irmãos. Será que vão ouvir? Deus o sabe. Será que este povo vai mesmo ser ajuntado? Deus o sabe. Nós fazemos o quê? O que o Espírito de Deus mandar. E o que é que o Espírito de Deus tem mandado a gente fazer, irmãos? Pregar. Levar Jesus Cristo para as pessoas. Falar do amor de Jesus. Falar do seu perdão. E falar da sua ressurreição, que é vitória sobre a morte. Ressurreição é vitória sobre a morte. Então, pela palavra de Deus, este povo se organizará e se ajuntará. Como disse Jesus, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Todos nós temos um papel nisto, irmãos. Anunciar a palavra de Deus. Profetizar. E profetizar não é adivinhar o futuro, como muitos pensam. Profetizar não é dizer para as pessoas o que vai acontecer daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Profetizar, do ponto de vista de Cristo, significa falar da verdade de Cristo. Amém? Significa levar a luz aonde há escuridão. Significa levar liberdade aonde há opressão. Isto é profetizar. Profetizar é esclarecer consciência, é esclarecer coração, propor ao homem um espírito e um estado de liberdade que nós encontramos em Jesus Cristo. Não podemos perguntar, mas será que vão ouvir? Precisamos crer, como creu e como fez o profeta. A palavra profetizada, ela tem poder, irmãos. Ela tem poder. Veja que quando o profeta profetizou sobre aquele monte de ossos, a palavra aqui diz que houve um rebuliço. A palavra que ele anunciou movimentou aqueles ossos. Fez com que aqueles ossos se ajuntassem, cada osso ao seu osso. Isto quer dizer que a palavra profetizada, a palavra anunciada, ela vai ajuntar o povo de Deus. Amém? Ela vai reunir o povo de Deus. Ela vai trazer o povo de Deus para um único lugar. Que lugar é este? Cristo. Não é que a palavra de Deus anunciada vai trazer todo mundo para esta igreja. Não, irmãos, nós não estamos falando de denominação religiosa. Não haverá uma igreja que dominará sobre todas as outras. Nós sabemos disto. Quando o Senhor voltar, quando o Senhor vier, as instituições humanas, as igrejas que nós constituímos humanamente, elas se desfarão. Por quê? Porque no novo tempo não haverá mais igrejas, nem haverá necessidade. Nós estamos falando que o povo de Deus, ele se reunirá num único lugar. Que lugar é este? Cristo. Se reunirá em Cristo. Ainda que o irmão ou a irmã esteja do outro lado do mundo, ele estará ligado ao povo de Deus por causa de Cristo. Ainda que ele esteja na África, na Ásia, no Oriente, não importa. Ele estará ligado ao povo de Deus por causa da palavra anunciada e por causa de Cristo. Cristo é a igreja. É neste lugar que o povo de Deus se reúne. Os irmãos compreendem? Não se trata de ajuntar o povo numa ou noutra denominação religiosa. Eles poderão, inclusive, estar frequentando as suas outras igrejas, mas estarão ligados ao amor de Jesus e participando da igreja celestial, que é Cristo. Mas não basta apenas se dizer cristão. Não basta apenas se dizer crente. Não basta apenas dizer que aceitou Jesus. Veja que na profecia, não bastou para aquele vale de ossos, não foi suficiente que aqueles ossos apenas se juntassem um osso ao seu osso. Não foi suficiente apenas ter carne sobre os ossos. Não foi suficiente apenas ter músculo, como não foi suficiente também apenas ter a pele. Pois mesmo cada osso chegando ao seu osso, e carne cobrindo os ossos, e nervos naquele corpo, e pele cobrindo todo o corpo, ainda faltava uma coisa. Ainda faltava o Espírito para que aqueles corpos vivessem. Faltava ainda uma natureza espiritual, que todos nós precisamos compreender profundamente que natureza espiritual é essa. Existe em nós um sopro de Deus, que alguns chamam de alma, outros chamam de espírito. É um espírito, é uma alma, é um sopro divino. Existe em nós uma natureza espiritual que dá vida. Sem esta natureza espiritual não há vida. E nós precisamos considerar isso, irmãos. Então nós não somos apenas um corpo de carne. Nós não existimos simplesmente porque nascemos do casamento do nosso pai e da nossa mãe. E nós precisamos considerar este corpo espiritual. Interior, ela é interior. E ela é eterna. O corpo com o qual nós vivemos neste mundo, irmãos, daqui um pouco ele volta para o pó de onde ele veio. Mas a alma não morre. A natureza espiritual, como ela é um sopro de Deus, ela vive para sempre e não morre. Isso é importante, por quê? Porque da mesma forma que nós cuidamos do corpo exterior, do corpo de carne, nós também precisamos cuidar do corpo interior, que é a alma. Às vezes nós ficamos tão preocupados com a saúde do nosso corpo, e quando ficamos doentes, já corremos logo para o médico. E quando temos fome, damos de comer a este corpo. E quando temos sede, damos de beber a este corpo. E quando é possível, queremos vestir este corpo da melhor roupa, da roupa mais bonitinha, mais ajeitadinha, mais limpinha. Mas na grande maioria das vezes, nós esquecemos do corpo interior. Esquecemos daquele sopro de Deus que veio sobre nós, para que nós existíssemos. E nós não nos preocupamos com ele. Muitas vezes, este homem interior, esta natureza espiritual, este sopro de Deus, às vezes ele está doente em nós e nós não nos preocupamos com ele. Muitas vezes ele está enfermo e nós não levamos ele ao médico dos médicos. Muitas vezes ele está com fome e nós não damos comida para ele. Às vezes ele está com sede e nós não damos bebida para ele. Compreenda, irmãos. Compreenda, irmã. Osso, carne, nervo e pele, sozinhos, não vivem. É preciso que tenha o Espírito, que precisa dos mesmos ou de mais cuidados até do que o corpo, de carne, de pele, de nervo e de osso. É preciso cuidar dessa natureza, zelar dela, alimentá-la. E quando ela estiver doente, precisa procurar Jesus urgentemente para que Jesus trate das suas doenças e das suas enfermidades. O povo de Deus vai se juntar e virá sobre o povo de Deus um Espírito de Deus, que será soprado pela profecia, pela pregação. Por isso, o pregador não pode parar de anunciar. E a igreja precisa trabalhar para que todos os recursos necessários para a pregação da palavra de Deus sejam disponibilizados. Para que a palavra de Deus não cesse. E certamente que não cessará. Amém? Para a gente concluir, eu vou repetir de novo a partir do versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Terra de Israel é uma referência à promessa que foi feita aos nossos pais lá no passado. Para nós, neste tempo, essa terra de Israel se tornou mais espiritual. E ela tanto pode se referir ao reino de Deus, como pode se referir ao mundo novo que haverá depois da vinda do Senhor. Esta é a promessa na qual nós firmamos os nossos olhos. Reino de Deus e mundo novo, Nova Jerusalém, após a vinda do Senhor. A nossa esperança reside nisso. Então o Espírito de Deus diz que Ele nos fará subir das nossas sepulturas, daquele lugar de escuridão onde nós nos encontrávamos. Ele nos fará subir, saindo nós da sepultura. O que é sepultura, irmãos? Lugar onde estão os mortos. E nós estávamos mortos por causa do quê? Por causa da ausência de Cristo na nossa vida. Então ele diz assim, tirarei-vos da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei. Então sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, nós chegaremos à firme conclusão de que o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou. Ele nos livrou, não fomos nós que saímos de lá. Foi Ele que operou poderosamente sobre as nossas vidas. E vos fiz subir dos vossos sepulcros, das vossas sepulturas, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito. Agora, irmãos, já não é só aquele espírito, aquela alma, aquela natureza espiritual que cada um de nós temos. Existe uma diferença entre este espírito que ele fala agora do que ele falou lá atrás, quando ele mandou o profeta profetizar para que aqueles corpos pudessem viver. Agora ele está falando de um outro espírito, que é o próprio Espírito de Deus. Lá atrás, ele falou da necessidade que o corpo tem de ter uma alma. Da necessidade que o corpo tem de ter nele também uma natureza espiritual para viver. Agora ele está nos dizendo que ele derramará do seu próprio espírito sobre nós. Ele derramará deste espírito sobre o seu povo. E porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Eu disse, diz o Senhor, e eu fiz. Amém? O Senhor é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. E trabalha dia e noite para realizar uma obra maravilhosa no meio de nós. E para ajuntar o seu povo. E ele ajuntará o seu povo. Com toda certeza. Querendo nós ou não. Com a nossa ajuda ou não. Ele ajuntará o seu povo. Mas que glória será se nós pudermos participar desse trabalho. Não é verdade? Que glória será se cada um de nós pudermos colocar um tijolinho nessa construção. Que glória será se cada um de nós puder dar um grito, que seja, em favor da profecia e em favor do despertar e do reunir deste povo. Todos nós estamos sendo chamados para este trabalho. Não é trabalho de um homem só. Não é trabalho de uma figura só, de um só pastor, de um só homem, de uma só mulher. É um trabalho para o povo de Deus. E todos nós estamos sendo chamados para profetizar. Profetizar, viu, irmãos? Neste mundo. Não quer dizer adivinhar o futuro. É falar do amor de Deus, do perdão de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Falar destas coisas neste mundo de engano e de equívoco. O Senhor nos abençoe. O Senhor possa ajuntar este povo, reunir este povo, abençoar este povo. Onde quer que este povo esteja, o Senhor esteja com ele, guiando os seus pensamentos, os seus corações, as suas almas, onde quer que este povo esteja.